Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara instala a comissão para alterar o Código Penal Brasileiro.
Proposta determina semáforos intermitentes durante a madrugada.
Parlamentares comentam ação de grupos de extermínio nos estados.
Nos últimos 8 meses, 29 moradores de rua foram assassinados em Goiânia. João Campos, do PSDB, afirmou que, do total, 22 casos já foram esclarecidos pela Polícia de Goiás, que, segundo o deputado, tem uma das maiores taxas de elucidação de homicídios do país.
Por isso, João Campos contestou a iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos e da Procuradoria-Geral da República de pedir a federalização de 2 casos, sob a alegação de que há grupos de extermínio em Goiás. O deputado reiterou que o governo estadual tem dado resposta à sociedade com o esclarecimento dos crimes.
Em 1 mês, 2 jornalistas foram mortos por um grupo de extermínio na região Vale do Aço, em Minas Gerais. Padre João, do PT, pediu a apuração dos crimes e afirmou existir um esquadrão da morte na região.
De acordo com o Padre João, os jornalistas investigavam crimes praticados por policiais que trabalham em cidades do Vale do Aço. Segundo o deputado, a Câmara precisa agir para coibir a ação dos assassinos.
De acordo com pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, 35 mil pessoas morreram por armas de fogo em 2010 no Brasil. Paulão, do PT alagoano, alertou que a faixa etária de 15 a 29 anos concentra as mortes violentas.
Segundo Paulão, em Alagoas, os crimes com armas aumentaram 215% nos últimos 2 anos. Para o deputado, o tema precisa ser discutido, pois os índices de assassinatos no país são semelhantes às estatísticas encontradas em países que estão em guerra.
Segurança Pública.
Avança na Câmara a proposta que permite a visita dos filhos a pais presidiários sem autorização prévia da Justiça.
A matéria altera as regras atuais que prevêem a destituição do pátrio poder em caso de condenação penal.
Saiba mais sobre o tema com o repórter Vamberto Noronha, da Rádio Câmara.
Filhos de pais presidiários poderão visitá-los sem autorização judicial prévia. Isso é o que foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família, alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto de lei desvincula a condenação criminal do pai ou da mãe à destituição do poder familiar, caso não exista outro motivo que, por si só, autorize a decretação da medida. Então, se não houver condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha, os pais privados de liberdade terão direito de manter o poder familiar. De acordo com a relatora deputada Rosinha Dadefal, do PT do B de Alagoas, é preciso esforços dos dois lados, preso e poder público, que terá de promover também a integração familiar, rompida pela condenação do preso.
A própria instituição pode e deve preparar esse ambiente para que o pai receba a criança numa periodicidade maior, sempre que possível, porque, reafirmando, ele é imprescindível para a própria reeducação, ressocialização desse detento.
No relatório aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família, também consta necessidade de citação pessoal do preso, no caso de perda ou suspensão do poder familiar, e de que ele possa requisitar um defensor ao oficial de justiça. O projeto de lei segue em caráter conclusivo para a Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Vamberto Noronha.
Cultura.
Paz Landim, do PTB do Piauí, prestou homenagem à arqueóloga e presidente da Fundação Museu do Homem Americano, Nied Guidon, pela passagem do aniversário de 80 anos no mês de março.
Paz Landim salientou que Nied Guidon dedicou sua vida a restaurar a verdade histórica pela pesquisa arqueológica e a conservar o Parque Nacional Serra da Capivara, que para o deputado é o mais belo patrimônio rupestre da Caatinga brasileira.
Justiça.
Parlamentares ligados à sistematização da legislação obtiveram do presidente da Câmara a garantia de que a Casa vai instalar uma comissão especial para realizar alterações no Código Penal Brasileiro.
O colegiado pode começar a funcionar já na próxima semana, após a indicação de seus integrantes pelos líderes partidários.
A repórter Marise Lugulo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a questão.
A Câmara pode instalar na próxima semana uma comissão especial para propor mudanças no Código Penal. A informação foi dada pelo deputado Hugo Leal, do PSC Fluminense, após reunião com o presidente Henrique Eduardo Alves. Também participaram do encontro representantes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eles entregaram um documento com críticas a alguns pontos da proposta de reforma do Código em discussão atualmente no Senado. De acordo com Hugo Leal, o presidente pediu que sejam sugeridas mudanças que reflitam os desejos da sociedade brasileira.
O que o presidente pediu aqui, nosso presidente da Câmara, foi que a partir deste documento da reforma crítica, a gente pudesse produzir um primeiro projeto que fosse uma linha, uma espinha dorsal de uma proposta que englobasse o que efetivamente deve ser alterado, que não fizesse como foi feito às vezes no Senado, em que às vezes de forma muito célere, votar de forma rápida, produzir uma matéria que não atende aos desejos da sociedade.
Hugo Leal cita algumas críticas do Tribunal de Justiça do Rio ao projeto do Senado.
As principais críticas foram o tratamento que foi dado à questão de penas, em alguns casos excesso de penas, em outros casos o tratamento até muito superficial. Eles introduziram alguns conceitos e que nós entendemos aqui, alguns juristas entendem, que são conceitos que são conflitantes.
A Comissão Especial ainda aguarda a indicação de alguns nomes pelos líderes partidários para ser formada. De Brasília, Marise Lugulo.
Amanhã a Câmara vai realizar sessão solene em comemoração ao Dia do Índio. Um dos parlamentares que propôs a sessão, Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, salientou que a data é importante como um momento de reflexão sobre a preservação da cultura indígena.
Roberto de Lucena destacou ainda a importância em defender as crianças indígenas, que, segundo o parlamentar, estão sofrendo com o aumento da violência nas comunidades. O deputado espera que a Comissão de Direitos Humanos retome o ritmo normal de trabalho e avance nas discussões sobre este tema.
Para Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, a invasão de indígenas no plenário da Câmara foi uma ação legítima de democracia. De acordo com a deputada, os índios não podem ser condenados por defender seus direitos.
Segundo Janete Capiberibe, o indígena não tem representatividade na casa e, portanto, corre risco de perder seus direitos. A deputada defende que a ampliação e o mapeamento das terras destinadas às nações indígenas são fundamentais para preservar os nativos das terras brasileiras.
Economia.
O Comitê de Política Monetária decidiu aumentar a taxa básica de juros em 0,25%. Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, destacou que a iniciativa visa controlar a inflação e não atender o interesse de grupos econômicos que lucram no mercado financeiro com taxas mais altas.
Jesus Rodrigues observou ainda que o debate sobre a inflação também envolve o crescimento do PIB. Para o deputado, não adianta ter um PIB elevado que não se traduz em distribuição de renda e inclusão das pessoas que vivem abaixo da linha da miséria.
A carga tributária incidente sobre a geração da energia termoelétrica precisa ser revista, na opinião de Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina. O parlamentar alega que os encargos reduzem a competitividade da indústria que utiliza esse tipo de energia gerada pelo carvão mineral.
No sul do país, a energia termoelétrica representa uma alternativa no período de estiagem, além de favorecer a geração de energia eólica e hidráulica, disse Onofre Santo Agostini. No entanto, o parlamentar criticou os encargos, que basicamente são de responsabilidade federal.
O relatório global de competitividade do Fórum Econômico Mundial traz no entendimento de Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, dados balizadores. 144 países foram incluídos no relatório que avaliou 100 índices, tais como educação, saúde, inovação tecnológica, bens e serviços, entre outros.
Um dos índices que diz respeito ao desperdício de gastos do governo coloca o Brasil em 135º lugar, acima apenas de 9 países, e na posição de número 140, no que se refere à infraestrutura de estradas e ferrovias. Marcelo Almeida sugeriu que o governo federal estude as informações do relatório.
Agricultura.
A variação nos preços do tomate é comum a cada ano, explicou Ricardo Bezoini, do PT Paulista. O deputado esclareceu que os valores dos produtos agrícolas no mercado varejista são resultado dos movimentos de safra e entre safra.
Ricardo Bezoini relatou sua surpresa com a insistência provocada pela mídia em relação ao aumento no preço do tomate. O parlamentar argumentou que o produto já registrou queda no mercado e a tendência é que o preço caia ainda mais.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada, trabalhando como jovem deputado.
E eu também posso?
É claro, todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só inscrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti. Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800-619-619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social.
Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito.
Os integrantes da Comissão de Agricultura debateram com representantes do governo, instituições de pesquisa e produtores rurais uma política regulatória para o mercado da mandioca no país.
O Brasil é um dos principais produtores mundiais de mandioca, que serve para alimentação, mas também como matéria-prima para produtos industriais.
O repórter José Carlos Oliveira, da Rádio Câmara, acompanhou a audiência pública sobre o tema e tem outras informações.
A alta no preço da mandioca pode se estender até por mais 2 anos e produtores cobram política reguladora para o setor. O diagnóstico foi apresentado nesta terça-feira na audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara, que discutiu a comercialização, o cultivo e as técnicas de produção da mandioca. Essa raiz tuberosa é plantada de norte a sul do Brasil, com previsão de ocupar 2 milhões e 300 mil hectares de terra neste ano, segundo o IBGE. Essa projeção, no entanto, pode não se concretizar devido à atual redução da área plantada. Os preços dispararam, sobretudo no Nordeste, onde a mandioca está presente na alimentação diária da população e é cultivada basicamente em forma de subsistência pela agricultura familiar. Em Pernambuco e na Bahia, os preços da farinha de mandioca quase triplicaram em fevereiro, comparado ao mesmo período de 2012, com reflexos nos seus derivados, como tapioca, paçoca e o beiju. Em vez do tomate, há quem aponte a mandioca como o grande vilão da inflação no Nordeste. Produtores, pesquisadores e especialistas dos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário citaram vários outros gargalos que se refletem nessa alta de preço e atrapalham o setor. Entre eles estão o cultivo em áreas de solo de baixa fertilidade, o baixo uso de insumos agrícolas, o reduzido investimento em pesquisas e, sobretudo, a falta de políticas estruturadas em apoio à cadeia produtiva da mandioca. Autor do pedido de audiência pública, o deputado Alexandre Toledo, do PSDB de Alagoas, também defende ações públicas e privadas mais unificadas em prol do setor.
Essa alta é exatamente em função de uma diminuição de produção. Isso é o mercado livre, é o mercado da oferta e da procura. Para que não se volte a acontecer isso, precisa uma política de produção, de segurança do agricultor, uma política de melhoria de produtividade, de novos cultivares, de variedades mais resistentes, que agregue mais valor. Essa oscilação está penalizando também o produtor, porque não tem o produto, mas penalizando a população, com o aumento do preço.
O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de mandioca, gerando cerca de 1 milhão de empregos diretos, segundo a Embrapa. Internamente, Pará, Paraná e Bahia têm os maiores volumes de produção. Além do uso da mandioca em várias opções alimentares, também cresce a aplicação industrial do produto em setores como papel e celulose, pasta de dente, sabões e detergentes, colas e gomas, tintas e vernizes. De Brasília, José Carlos Oliveira.
No próximo dia 26 de abril, a Embrapa completa 40 anos de existência. Edinho Araújo, do PMDB Paulista, destacou a importância da instituição por manter pesquisas de ponta, principalmente no setor agropecuário.
Ao destacar que a cidade de São José do Rio Preto, no oeste de São Paulo, é a mais importante do estado na produção da borracha, Edinho Araújo reivindicou a instalação de um centro de pesquisa na cidade, que, segundo ele, possui toda a estrutura para atender a demanda.
Desenvolvimento Regional.
Ao debater a viabilidade e as vantagens da energia eólica, Inocêncio Oliveira, do PR Pernambucano, destacou que as mais de 100 usinas eólicas existentes no país contribuem para a emissão de uma energia mais limpa e renovável para a população.
De acordo com Inocêncio Oliveira, 50% da geração de energia eólica está concentrada no Nordeste. O parlamentar comemorou a possibilidade do governo pernambucano se tornar o maior produtor de equipamentos do setor a partir dos investimentos previstos no complexo portuário de Suape.
De acordo com José Stedley, do PSB Gaúcho, a situação dos municípios brasileiros é grave. O parlamentar informou que algumas prefeituras deixaram de cumprir, inclusive com o pagamento dos funcionários.
José Stedley ainda criticou a criação de programas na esfera federal, com encargos sob responsabilidade das prefeituras. No entendimento do deputado, é necessário aumentar o volume de recursos para os municípios.
Transportes.
Depois de participar de audiência no Ministério dos Transportes, a Mauri Teixeira, do PT Baiano, agradeceu a celeridade no atendimento da reivindicação de recuperar o trecho da BR-324, que liga o município de Capim Grosso à localidade de Paraíso, em Jacobina.
A Mauri Teixeira acrescentou que o Ministério dos Transportes também se comprometeu a estudar a recuperação do trecho da rodovia que liga a comunidade Lages do Batata, na cidade de Jacobina, até o município de Morro do Chapéu.
fase final de tramitação na Câmara, a proposta que determina a adoção de semáforos intermitentes nas cidades durante a madrugada.
Entre os objetivos do projeto está a preocupação com a segurança dos motoristas que trafegam em horários de pouco movimento.
A repórter Vânia Alves, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça vai decidir se será incluída no Código Brasileiro de Trânsito a determinação de que os semáforos funcionem no amarelo piscante da meia-noite até às 5 horas da manhã. Hoje, essa medida já é adotada em diversas cidades do país, mas não está em lei. De acordo com a proposta do deputado Ângelo Agnolin, do PDT do Tocantins, poderão permanecer no funcionamento padrão aquelas vias em que o fluxo de veículos e pessoas justificar. Mas essa decisão deverá ser justificada pela autoridade de trânsito local. De acordo com o relator da proposta na Comissão de Viação e Transporte, que já aprovou o projeto, deputado Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, a medida se justifica em defesa da segurança da população.
Esta é mais uma medida no sentido de levar segurança, porque sabemos todos que em uma determinada hora, se você parar com o sinal vermelho, tanto o motorista quanto os passageiros estão expostos à ação dos criminosos.
O deputado afirma que a medida também se justifica do ponto de vista da segurança do trânsito. Ele explica que para evitar parar no sinal vermelho, o motorista muitas vezes acelera o carro e acaba batendo em veículos que vêm no outro sentido do cruzamento e seguem a sinalização. O amarelo piscante serviria de alerta e poderia evitar essa situação. Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que determina o uso do semáforo com luz amarela piscante entre meia-noite e 5 da manhã segue para a análise do Senado. De Brasília, Vânia Alves.
Saúde.
Cientistas da China descobriram uma substância que consegue curar a malária. Dr. Bialy, do PSB de São Paulo, informou que os pesquisadores da Universidade Chinesa abriram mão da propriedade intelectual da descoberta em prol de toda a humanidade.
A malária provoca por ano 600 mil mortes em todo o mundo e no Brasil a doença tem alta incidência, principalmente na região norte. Os pesquisadores chineses, na visão do Dr. Bialy, mostraram uma mudança de postura no que diz respeito à patente da descoberta, favorecendo o mundo todo.
Previdência.
A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem projeto que permite às pessoas com deficiência se aposentarem com menos tempo de contribuição. Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, afirmou que a aprovação da matéria demonstrou respeito a todos os portadores de necessidades especiais.
Carmen Zanotto elogiou também a criação do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, que tem a finalidade de captar recursos para reabilitação, tratamento, diagnóstico precoce para o seguimento.
Os fatos do parlamento, a opinião de especialistas, campanhas de utilidade pública, cultura e tendências. Na Rádio Câmara tem conteúdo com credibilidade. Ouça, baixe, utilize. Acesse radio.câmara.gov.br e use o nosso material.
Últimas notícias.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, ressaltou o trabalho realizado pelo site www.politicos.org.br, que publica o ranking dos políticos brasileiros. O objetivo da página, de acordo com palavras do parlamentar, é oferecer informações para ajudar de forma objetiva as pessoas a votarem melhor.
De acordo com Edinho Bez, o ranking traz a pesquisa dos deputados mais atuantes e as presenças nas sessões, entre outros pontos. Para o deputado, as informações da tabela são incentivo para a melhoria do panorama político do país, pois o eleitor poderá conhecer o comportamento do candidato.
A votação dessa quarta-feira sobre migração partidária e tempos de TV e rádio, segundo Exalci, do PSDB do Distrito Federal, não deveria ter sido realizada. Para o deputado, antes de ir a plenário, o requerimento deveria ter passado por debates em comissões da casa.
Segundo Exalci, os partidos políticos não representam atualmente as ideias e os princípios da sociedade. Para o deputado, é necessário reformular toda a política partidária e não apenas parte do sistema político-eleitoral.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Uma boa noite para você.
Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.